Este texto foi extraído do catálogo da Exposição Arte Contemporânea, que fez parte da Mostra do Redescobrimento Brasil 500. Arte Brasileira dos anos 90. Autor, Nelson Aguilar. Para falar da arte brasileira dos anos 80, escolhi alguns artistas que trabalham com diferentes meios de expressão. O mais velho, Vic Muniz, fez uma exposição no final da década passada, porém, só vai afirmar-se a partir de 1990. Antes de mais nada, Vic estabelece uma relação entre desenho e fotografia, entre memória e presente, já que toma como ponto de partida a reminiscência de uma imagem célebre, por exemplo, a de John Lennon em Manhattan. Ele desenha o clichê de memória. Nessa etapa, a aptidão mais solicitada é a da retenção, como se todas as reproduções dessa imagem tivessem desaparecido e como se contássemos apenas com o talento e a memória de Vic para fazê-la renascer. Às vezes, ele interroga pessoas para completar esse quebra-cabeça. Pouco a pouco, a figura trágica do Beato aparece, como se estivesse em via de se compor na bacia do revelador. Obviamente, a imagem foi congelada para sempre nos olhos do público, verdadeira síntese do que se iria passar seja o nome da cidade onde seria assassinado, escrito sobre sua camiseta, os braços cruzados como se esperasse seu carrasco e os óculos escuros de estar. Ele desenha o rosto de esfinge do membro mais articulado do conjunto de rock e, finalmente, a grade atrás dele. No entanto, o desenho não é o produto final de Vic. O desenho conserva os traços de sua luta mortal contra o esquecimento. Então, ele fotografa o desenho e o desenvolve sobre um papel que possa dar a mesma granulação que uma radiofoto. Procede da mesma maneira com a lembrança do primeiro homem que pisou o solo lunar, a da execução de um Vietcong suspeito, a da menina que corre nua pela estrada após a queda do napalm. Todos esses clichês são provenientes da seleção das melhores fotos produzidas pela revista Life, primeiro livro que Vic comprou nos Estados Unidos assim que chegou lá, em 1983, quando possuía um conhecimento rudimentar do inglês. A série O Melhor de Life, realizada entre 1988 e 1990, remete então à recaptura de um momento em que se sentia exilado, perdido e isolado. Para ser artista, lhe faltou reproduzir este estado, como se o resgate do tempo reencontrado lhe fornecesse a chave definitiva de sua vocação. Insisto sobre essa circunstância porque ela se reitera na poética de um ou outro artista e, talvez, ela possa constituir um jeito de encarar a arte de hoje. A série Indivíduos prolonga esse estado de algo inacabado em virtude de dúvidas quanto ao bom caminho a seguir e à situação precária de seu orçamento. Vic se recorda de que possui apenas um resto de massa, uma máquina fotográfica e filmes. A série foi executada entre 1992 e 1993. Ele achou uma solução compatível com seus recursos fazer e desfazer uma escultura 16 vezes e documentar todas as suas metamorfoses. O resultado é surpreendente, pois cada estágio é ao mesmo tempo e alternadamente diferente e similar. Ele conserva algo do desenho animado. Vic escolheu um desenvolvimento que cria uma atmosfera de nevoeiro para cada escultura. Diz ter empregado o procedimento aplicado às fotos das vedetes de cinema, como Barbra Streisand. Todos esses avatares repousam sobre um fundo cinza, infinito, como nos quadros de Yves Stanley. Uma de cada vez, a expansão sucede à contração. Plantas filiformes, pedras tumulares, animais, volumes vazados, mesas, tudo é sugerido, jamais definido. Cada etapa despede-se da anterior. Tudo está visceralmente ligado. A série Equivalentes 1993 joga com as volubilidades das nuvens. Ela conserva a economia de meios de indivíduos, menos a angústia. Vic trabalha com algodão e o modela segundo suas miragens às mãos em prece de Durer, a chaleira, o remador, o caracol. Dessa vez, ele trabalha com uma disponibilidade ou com a atribuição de um sentido a uma forma já existente. Sabe-se, contudo, que o ponto de partida é artificial, já que apenas procura registrar nuvens que tenham a forma desejada, e ele a modela em algodão. Trata-se de um procedimento de imagem dentro da imagem e ele trabalha sobre o simulacro algodão nuvem de um simulacro a nuvem mãos em prece, a nuvem chaleira etc. Revela, assim, um aspecto essencial de seu trabalho fantasmagórico. O trabalho nasce despojado de um encaminhamento, por assim dizer, é desmaterializado de uma obrigação natural, ele é esvaziado e, dessa vacância, o mundo de Vic toma seu impulso. Na série Imagens em Arame, realiza fotos que se confundem com desenhos. Observando de mais perto, nos damos conta de que, na realidade, são desenhos feitos em filamentos de ferro fotografados e não o resultado de um lápis. Essa primeira relação entre obra e público sela-se por um equívoco. A realidade oferecida não passa de um novo simulacro. Porém, dessa vez, ela lhe permitiu introduzir uma relação temporal na percepção da obra, e isso seria somente uma correção de percurso por meio de duas interrupções em primeiro lugar, a ilusão, em segundo, a retificação. Essa bifurcação temporal põe todos os componentes dessa série no gerúndio, com a noção temporal implicada em incidência. Com facilidade, ele escolhe motivos que parecem fluir uma torneira aberta, uma lâmpada, um cigarro aceso ao lado de um copo e, no entanto, até mesmo receptáculos tão fechados quanto um pacote ou uma gaiola estão a ponto de explodir. Uma outra série mostra que, mesmo sendo prisioneiro de um sistema, Vic consegue criar situações extremamente variadas. Imagens em Fios 1995 a 1998 demonstra que sua fonte se volta para o lado dos sublimes imagens de falésias, paisagens que se descortinam infinitamente, um farol, imagens inspiradas em Courbet, em Porot, em Lorraine ou até Gerard Richter. Os títulos que elas ostentam vêm diretamente de Piero Manzoni ou de Walter de Maria 17.500 jardas, 12.000 jardas. Ora, trata-se da quantidade de linha necessária para efetuar a construção obsessiva de um quebra-cabeça feito para ser fotografado, pois a precariedade do meio exige um recurso que tem as virtudes do fixador. Finalmente, uma outra série, Imagens de Chocolate 1997-1998, põe em cena um teatro de sombras. Um caso revelador imita a foto de Pollock ao pintar seu quadro a partir de Hans Namuth. O todo torna-se um Rorschach que engloba ator e obra. Assim como determinadas obras de Gerard Richter, referência maior, é impossível decidir onde termina a figuração e onde começa a abstração. Se Vic embaralha os caminhos da expressão, não é outra coisa que faz Rivan e Neuschwander. Ela joga com o tempo, como na obra pela qual recebeu um prêmio numa exposição de jovens talentos, em 1996. Mostrou uma centena de cabeças de alho esvaziadas de seu conteúdo e coladas umas nas outras. Do alho, sobrou o invólucro. O conjunto sugere uma nuvem. O produto é um milagre, pois implica no desafio de fazer aparecer. Com efeito, o fim tem algo de magia, e os meios, da prova de paciência. Uma obra de cultura que parece ser devida à natureza Rivan e respeita a definição kantiana da obra de arte. Remeto-me à sua cidade natal, Belo Horizonte, para encontrar uma chave que me auxiliaria na revelação da tentativa da artista. Trata-se de um estado tão grande quanto a França, rodeado de montanhas, que surgiu em consequência da febre do ouro e do diamante no século XVIII. Nenhuma de suas fronteiras toca o Oceano Atlântico. Esse enclave foi povoado, pela literatura moderna brasileira, de fantasmas, de miragens e de uma claustrofobia elegante. O poeta Carlos Drummond de Andrade abre tanto espaço para as coisas que elas acabam adquirindo um realismo obsessivo. João Guimarães Rosa recria um mundo épico, metade samurai e metade medieval, repleto de sortilégios. Lúcio Cardoso analisa as subjetividades tomadas pelo marasmo da vida provinciana. A evocação dessa tríade basta para darmos conta desses especialistas da introspecção. Retornemos à colmeia de cabeças de alho. Este trabalho tem algo a ver com o pagamento de uma promessa. A pessoa comete um erro e negocia com a entidade superior, para se redimir. Subamos mais um degrau. Ser existente por si só já justifica uma espécie de indenização. Lembremos do discurso de Anaximandro, traduzido pelo jovem Nietzsche, de onde as coisas se originam, também para lá elas devem soçobrar em perdição, de acordo com a necessidade, pois elas devem espiar e ser julgadas por sua injustiça, segundo a ordem do tempo. A obra torna-se, portanto, uma clepsidra. Seria Rivani uma reencarnação de Vieira da Silva projetada no final do século XX? Pois hoje em dia desconfiamos da tela, como algo dado de antemão, um pouco semelhante a quando damos papéis e lápis de cores às crianças na escola, aos doentes mentais nos ateliês de terapia ocupacional. Rivani inventa sua própria técnica de expressão. Vai para a cozinha e trabalha com os recursos disponíveis. Produz uma procissão de um condimento culinário. No fim das contas, não é o artista que pagou o resgate, pois ela lançou a suspeita sobre a repetição, isto é, sobre o tempo considerado como escoamento linear. A reunião de uma cápsula esvaziada a uma outra fez nascer uma nova possibilidade, seja a de uma bandeira, seja a da figuração de uma tela ironicamente branca. Graças à repetição, foi possível dar um salto em que a quantidade se transformou em qualidade existencial. Para Rivani e para nós. Por que, então, se refugiar atrás de uma tela e assiná-la com um nome neutro para escapar ao julgamento masculino? O alho também deu lugar a uma instalação. Algumas centenas de cabeças de alho esvaziadas são suspensas por fios vegetais no espaço de uma galeria londrina, em 1997, conforme uma variação curiosa da obra que Antônio Manuel apresentou recentemente no Geo de Palme. As cabeças ficam suspensas a 1 centímetro do chão. A passagem dos visitantes leva esse bulbo aéreo a se mover. Entre a série com condimentos, há um díptico feito com pimenta. Ela espalha pimenta sobre uma superfície e faz formas delgadas com o dedo. Em seguida aplica um papel adesivo 2 vezes, produzindo na primeira vez uma impressão com linhas bem marcadas e, na segunda, uma impressão esmaecida. O resultado é uma espécie de queda de água desenhada por um paisagista da era Song. A individualidade da intervenção digital atravessa a obra, atingindo-a com a atividade do processo. Trata-se de uma superfície dos gestos perdidos e recobrados. Na época das grandes invasões, os recém-chegados trocavam a sensibilidade clássica ao revirarem as pedras preciosas lapidadas em camafeu para ressaltar sua parte não talhada. Aqui acontece algo idêntico. Às obras de Rivani são muito econômicas, sem professar um minimalismo geométrico. Ao contrário, como existe a reprodução dos gestos do cotidiano, transmite para sua arte um estilo orgânico, repleto de vida, palpitante. O díptico também é um duplo, que remete a um momento ativo e a um outro quase passivo. Numa instalação mostrada na última Bienal de São Paulo, essa questão do duplo permaneceu no nível da imaginação ou, se assim quisermos, em um registro conceitual. Rivani construiu 3 quadrados articulados, feitos de papel adesivo. Inicialmente tinham a função de captar a poeira de seu apartamento em Londres e, depois, a da Bienal. Ela criou um prolongamento entre a vida íntima e a vida pública. Uma outra tentativa implica o desbaste da folha de uma planta, deixando suas nervuras expostas. Damasceno segundo Tunga. Nesta peça que Damasceno nos oferece. Um olho este objeto por dentro e o seu interior me parece estar fora. 2 olhos este exterior e é dentro. 3 olhos dentro do exterior deste objeto e o vejo interno. 4 o interior deste objeto me parece ser sua pele. 5 não. Não há pele ao interior. 6 é pois isso só pele e só pois homogêneo é o interior. 7 surpreso constato que apesar de homogêneo ele é constituído de partes. 8 as partes são todas todo. 9 o objeto é um todo de todos. 10 não tem dimensão este objeto. Pode ser grande ou pequeno, ao mesmo tempo é o mesmo. 11 habitar este objeto implica considerá-lo um mundo. 12 podemos apreendê-lo como discreto, no entanto é possível deslocar-se nele. 13 o deslocar-se neste mundo não se rege por uma sucessão algébrica do tempo. 14 é como se tivéssemos inumeráveis dimensões variáveis e simultâneas. 15 imagine-se o líquido num deserto de esponja. 16 viva assim um pouco. 17. Imagine-se granulado em um oceano fluido. 18. Viva assim um pouco. 19. Imagine 15 e 17 juntos. Veja esta peça que José Damasceno nos oferece. 20. Viva assim um pouco. 1. Marepe mostrou tabuleiros apoiados sobre cavaletes ao transpor os escritórios dos vendedores ambulantes da Bahia para o circuito artístico. Readi Imadi? Perguntei. Não, necessários. Os Readi Imadi remetem à sociedade de consumo. O primeiro Readi Imadi de Marei do Champ, a roda de bicicleta, tinha algo a ver com a descoberta do pneumático por Dunlop, mostrado pela primeira vez por ocasião de uma exposição industrial. Na Bahia nada disso, só se fala dos objetos que hipnotizam uma civilização que permanece pré-industrial e na qual a reciclagem desempenha um papel determinante. Marepe faz parte da ilha sonora baiana. Impossível de esquecer, por causa dos objetos às vezes ostensivamente incompatíveis que frequentam esses tabuleiros, por exemplo o veneno contra ratos, cupins, baratas e chaveiros ditos afrodisíacos. Essa reunião lautreia Moníonas e repete, assim como essas melodias que procuram as rimas das palavras sem refletir muito sobre o sentido. Existe a enumeração de vários encontros casuais. Ouve-se a música que anima os pregões dos vendedores dirigidos a um público de romeiros, essas pessoas do interior que se deslocam à procura de uma graça, esses peregrinos que vão prestar homenagem ao santo e que param diante dessas barracas para comprar um cartão telefônico, o que se acaba revelando uma intromissão anacrônica num universo parado no tempo. Inicialmente o pai de Marepe foi vendedor ambulante, depois teve um comércio de materiais de construção e sempre apoiou com entusiasmo a atividade artística de seu filho. A gratidão de Marepe se concretiza um pouco mais a cada nova obra. Ele inventou um instrumento musical ao juntar duas bacias de madeira às quais acrescentou uma cometa. Põe-se a cabeça na abertura e entona-se cantos. Em uma das canções, interpretada pelo artista, ele relata a vida de um funcionário. A canção serviu tão bem ao instrumento que se torna uma espécie de gramofone e ignora-se completamente que o cantor está na origem do som. Diríamos que as bacias assumiram as queixas do empregado.